No podcast desta semana, eu gostava de destacar um artigo que publicamos muito recentemente na secção de prescrição racional do portal MG Familiar. O artigo é Estudo RCT, aumento de colesterol HDL não se traduz em redução da mortalidade. No fundo, é um ensaio clínico randomizado controlado, um estudo de fase 3, que envolve um medicamento novo, um medicamento cujo princípio ativo até é difícil de pronunciar, vou tentar não me enganar, evacetrapib, é este o fármaco envolvido neste ensaio clínico. E é um fármaco que ainda não está disponível em Portugal, e é um estudo que tenta responder à seguinte pergunta clínica: em pacientes com antecedentes de patologia cardio ou cerebrovascular, portanto, pacientes de alto risco, o tratamento com evacetrapib, um fármaco cuja ação é sobretudo efetuada através do aumento dos níveis de colesterol HDL, e então, nestes pacientes, o tratamento com evacetrapib contribui para reduzir os eventos e morte por causa cardiovascular? Era esta, digamos, a pergunta clínica subjacente a este estudo. Realmente o fármaco foi eficaz do ponto de vista de aumento dos valores do colesterol HDL no grupo de intervenção. O grupo de intervenção foi medicado com 130 mg de evacetrapib e o grupo de comparação foi medicado com placebo. No grupo de intervenção verificou-se um aumento de 133% dos valores do colesterol HDL. É verdade que este fármaco também tem algum efeito na redução do colesterol LDL, mas muito menos pronunciado, reduziu cerca de 30% dos valores do colesterol LDL. O marcador primário analisado foi a primeira ocorrência de qualquer componente do seguinte conjunto de eventos, ou morte por causa cardiovascular, ou um infarto agudo de miocárdio, ou um acidente vascular cerebral, ou necessidade de revascularização coronária, ou ainda a necessidade de um internamento por angina instável. E a verdade é que, do ponto de vista de resultados, este estudo acabou por ser interrompido por falta de eficácia, ou seja, o tratamento com este fármaco não resultou numa diminuição da ocorrência de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco cardiovascular. E porque é que eu quis destacar este artigo? Bom, porque realmente é mais um artigo que tenta avaliar a eficácia da intervenção farmacológica do ponto de vista do aumento de colesterol HDL, que não conduz aos resultados esperados, e é também mais um exemplo pertinente em que a disease-oriented evidence apontava num determinado sentido. Nós tínhamos a expectativa de que, aumentando o colesterol HDL, iríamos conseguir depois também uma patient-oriented evidence that matters, ou seja, uma evidência orientada para o paciente com marcadores relevantes, que são aqueles que importam para o paciente, nomeadamente do ponto de vista da diminuição da morbi mortalidade cardio e cerebrovascular. E realmente isto não se verifica, e daí eu ter achado este artigo interessante para partilhar convosco. Finalmente, para terminar o podcast desta semana, no fundo, termino com outros destaques que partilhamos recentemente no portal MG Familiar. Na área da diabetes, disponibilizamos desde há longa data um conjunto de recursos preciosos de apoio à prática clínica, mas muito recentemente efetuámos duas novas partilhas. Destaco o guia de bolso de insulinoterapia para pacientes com diabetes tipo 2, que foi construído e disponibilizado pela nossa colega Maria João Xará. Parece-me um recurso muito, muito pertinente e certamente muito útil para todos vós. E também partilhamos recentemente, já está disponível.